Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvintes. Eu sou o José Carlos Oliveira.
Um ótimo dia a todos. Aqui é a Mônica Montenegro. E antes de mais nada, uma feliz primavera. A estação mais florida do ano chegou na última sexta-feira, com a promessa de chuvas para aplacar a seca que domina boa parte do país.
E uma coisa interessante para quem vem de outra cidade, como eu, que sou do Rio de Janeiro, é saber da relação que muita gente daqui faz entre as chuvas e o canto das cigarras. Diz a sabedoria popular que toda essa cantoria é feita para chamar a chuva, ô Mônica.
A relação entre cigarras e chuva realmente existe, Zeca, mas a explicação é biológica. Na verdade, é o aumento da umidade do ar que faz com que esses insetos saiam do solo, em busca da comida que fica mais farta quando chega a temporada das águas. É também nessa época que as cigarras se acasalam, como explica a entomóloga e professora da Universidade de Brasília, Marina Frisas.
O aparecimento desses adultos é um evento periódico e altamente sincronizado. Então, esses insetos têm ciclo anual. Eles normalmente, quando imaturo, ficam enterrados no solo, sugando a seiva das plantas hospedeiras. E quando chega essa época, que normalmente coincide com o início das chuvas aqui no Cerrado, e que também coincide com o período de maior disponibilidade de alimento, aparecem os adultos, que vai mais ou menos de setembro até novembro, dezembro.
Como explicou a especialista em insetos, as cigarras têm um ciclo médio de vida de um ano e ficam enterradas durante a maior parte desse período. O ciclo adulto só dura 2 meses, que é justamente quando os machos fazem a cantoria para atrair as fêmeas. Os ovos são depositados nas plantas e, quando eclodem, as chamadas ninfas se enterram e ficarão no subsolo, sugando a seiva das plantas até a próxima temporada de chuvas.
É interessante saber também, Zeca, que algumas cigarras chegam a ter um ciclo de vida de 17 anos. Mas essas espécies não ocorrem aqui no Brasil. E a gente aproveitou para perguntar para a professora Marina Frisas sobre outra história bem comum por aqui, a de que as cigarras cantam até estourar. Será que isso é verdade?
Isso é um mito. O macho canta para atrair a fêmea para a cópula, o que também é percebido em outras espécies de insetos, como, por exemplo, os grilos, os gafanhotos. Aquela casquinha que a gente vê nas árvores é o sinal de que o inseto se transformou em adulto. Quando vai começar essa época do início das chuvas e que ele vai se transformar em adulto, ele sai do solo, sofre essa última troca do seu tegumento, da sua pele, vamos colocar assim, para se transformar em adulto. Então, aquilo que a gente vê nas árvores é o que sobrou dessa troca, desse fenômeno chamado de muda. E não tem nada a ver com o fato da cigarra cantar até morrer.
Pois é, como a gente conferiu com a professora da UNB, vários mitos envolvem as cigarras. E muita gente tem verdadeiro pavor desses insetos, inclusive das cascas que ficam nos troncos das árvores. Mas para nós, esses animais são inofensivos.
Exatamente, Zeca. Mas em alguns estados, como Minas e São Paulo, as cigarras são consideradas pragas em culturas como a do café. Sugando a seiva pelas raízes, os insetos debilitam a planta e podem provocar sua morte.
Bem, Mônica, depois dessa verdadeira aula sobre esses alarmes para a chuva, agora é só preparar os ouvidos, pois está aberta a temporada de cigarras na cidade. E depois de ouvir a cantoria das cigarras, a gente vai pegar carona num passeio de bicicleta no meio da Mata Atlântica com a companhia mais que especial de Muriquis. Quem vai nos levar para esse passeio é o repórter Daniel Santini, do site O Eco.
Momento O Eco.
Entre as espécies ameaçadas de extinção no Brasil estão os muriquis. São macacos extremamente ágeis, capazes de saltos fantásticos da copa de uma árvore para outra. De longe, é possível perceber o avanço dos grupos pelo barulho e movimentação da folhagem. A velocidade com que se deslocam chama a atenção, assim como a habilidade para alcançar e usar como trampolim galhos finos e distantes. Os adultos auxiliam os mais jovens e é fácil, ao avistar um bando, encontrar filhotes grudados nas costas das mães. Em São Paulo, quem desce a Serra do Mar de bicicleta tem a chance de encontrar muriquis no caminho. Os macacos costumam passar fazendo estardalhaço pelas copas das árvores da estrada de manutenção. Trata-se de uma rota alternativa à rodovia principal, com circulação limitada de carros e velocidade reduzida. Um caminho bastante apropriado para o cicloturismo. Quem percorre a via raramente cruza com veículos motorizados. Talvez explique a presença dos macacos. Longe da fumaça dos escapamentos e do barulho dos motores, Os muriquis até param para observar quem está na estrada de manutenção. Especialmente se for um bando colorido, com capacetes e a capacidade de se aproximar sem fazer barulho, que só uma bicicleta proporciona. Os macacos atravessam a estrada pelas copas das árvores, conseguem percorrer longos trechos rapidamente. São capazes de segurar os galhos com as mãos, os pés e até a cauda. Cada um deles pode chegar a medir 1,20 m de altura e a pesar até 15 quilos. São vegetarianos e são considerados os maiores macacos do continente americano. A presença de muriquis na estrada de manutenção da Serra do Mar é mais um sinal do potencial de ecoturismo nesta que é uma das últimas regiões preservadas de Mata Atlântica de São Paulo e do Brasil. Além dos macacos e da mata preservada, há uma cachoeira no trajeto, diversos pontos para observar o mar. Com sinalização e melhorias no trajeto, a região pode tornar-se um polo incrível de cicloturismo. O primeiro passo nesse sentido já foi dado com a criação da Rota Márcia Prado em 2009. Trata-se de um roteiro criado pelo Instituto CicloBR, interligando Grajaú, na zona sul de São Paulo, com Santos, passando pela estrada de manutenção. Projetos que criaram roteiros de ecoturismo na região têm potencial não só de aumentar o respeito à natureza, como também de criar empregos e fortalecer a economia local das comunidades da região. No exterior, o cicloturismo ganha cada vez mais força e tem tido papel importante na economia de diversas cidades. O projeto desenhado pelo pessoal do Instituto CicloBR teve a integração de áreas urbanas com a natureza, com harmonia e respeito. O desenho foi feito após diversas articulações envolvendo o poder público e a sociedade civil e oficializado em decreto em junho de 2010. Apesar de já ter virado lei, porém, até hoje a resistência para que toda a infraestrutura prevista seja instalada, principalmente por parte da Ecovias, concessionária responsável pela rodovia Imigrantes. A Ecovias se apresenta como uma empresa preocupada com o meio ambiente, mas não fez até agora nada para apoiar a consolidação de uma rota de ecoturismo na região. A empresa resiste a permitir que veículos que não pagam pedágio utilizem a rota. Do jeito que está, o modelo é bastante lucrativo para a concessionária. Quem opta por ir de automóvel até a praia gasta R$20,10 só para passar pela alcancela e sem ver os simpáticos macacos no caminho. Para mais informações sobre a rota e fotos do trajeto, acesse o blog outrasvias.com.br no site UECO. Daniel Santini, do Eco para o Salão Verde.
Momento UECO. Uma parceria Salão Verde e site UECO. Acesse www.oeco.com.br.
E agora a gente confere notícias importantes aqui do Congresso Nacional. É que a reforma do Código Florestal foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado por 17 votos a 5, depois, é claro, de tensos debates. Os detalhes com o repórter Jorge Cardim.
O relatório do senador Luiz Henrique sobre o novo Código Florestal modifica o projeto encaminhado pela Câmara dos Deputados. O texto aprovado detalha os critérios considerados de interesse social ou de baixo impacto ambiental para justificar a utilização e o possível desmatamento de áreas de preservação permanente. A proposta retirou a possibilidade de os governadores definirem o processo de regularização e as regras ambientais locais. Assim, estabelece que as atividades de utilidade pública e a autorização para uso de APPs devem ser definidas pela União. O relatório também permite a legalização das plantações que existiam até julho de 2008 nas áreas de preservação permanente. O projeto tem pontos polêmicos e já recebeu mais de 90 sugestões de mudanças feitas pelos senadores. Durante o debate, Luiz Henrique fez um apelo para concluir a votação da proposta na CCJ. O senador do PMDB de Santa Catarina também é o relator do Código Florestal nas comissões de Reforma Agrária e Ciência e Tecnologia. Ele se comprometeu a analisar as possíveis alterações nas próximas comissões em que a proposta deve ser examinada.
E nós queremos aperfeiçoar esse texto no mais que for possível. Nessa disposição de buscar o consenso, de buscar acima de tudo o que for melhor para o nosso país, para discutir com tempo cada uma dessas proposições. Eu faço um apelo aqui para nós concluirmos esse processo de votação nesta comissão.
O senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, criticou o texto aprovado, que, segundo ele, é inconstitucional. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, é relator da matéria na Comissão de Meio Ambiente e disse que vai trabalhar em conjunto com o senador Luiz Henrique para aperfeiçoar o projeto e conciliar a preservação ambiental e a produção de alimentos.
Que são muitos os pontos que nós temos que mudar e modificar nesse projeto. E, ao mesmo tempo, eu vi contribuições aqui muito ricas e importantes que certamente terão que ser incorporadas em algum momento nesse texto.
Além das comissões, a proposta deve ser analisada pelo plenário do Senado. Como o texto foi alterado pelos senadores, o projeto deve ser novamente examinado pelos deputados. Da Rádio Senado, George Cardim.
Por coincidência ou ironia, a aprovação do novo Código Florestal na CCJ do Senado ocorreu justamente no Dia da Árvore. Para marcar a data, em vários estados, houve mobilizações dentro do movimento Vigília Permanente pelo Código Florestal. E aqui em Brasília, o destaque foi para um ato público promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
O presidente da CNBB, Dom Raimundo Damasceno, defendeu que os debates sobre o Código Florestal devem incluir a ética e a justiça social, levando em conta a dignidade da pessoa humana e das futuras gerações. A CNBB é uma das entidades que integram o Comitê Brasil em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável, que nesta segunda-feira promove mais um debate sobre as mudanças na legislação ambiental, no auditório da OAB, aqui em Brasília.
Como melhorar a locomoção nas cidades brasileiras? No próximo bloco, você vai conferir o que está sendo feito pelo país para reduzir os engarrafamentos, a poluição e o tempo perdido no trânsito. A gente volta já já.
Salão Verde.